Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Irão, negociações nucleares prosseguem a ritmo lento. Gregos vão às urnas no domingo para referendo sobre resgate financeiro. Fim de semana alargado aqui nos Estados Unidos para celebrar o 4 de julho. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e, se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo sintonizando a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sisk, na produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde as opiniões se dividem quanto às exigências da Renamo sobre a despartidarização do Estado e a partidarização das forças de defesa e segurança, uns considerando-as uma tentativa de partilha do poder com a Frelimo e outros dizendo que as mesmas se enquadram no Acordo Geral de Paz de 1992. Ramos Miguel, com mais pormenores.
A Renamo, depois da cedência do governo relativamente à despartidarização do Estado, exige agora a partidarização das forças de defesa e segurança. O sociólogo moçambicano Carlos Serra escreveu no seu Facebook que a Renamo tem duas cabeças. Com uma, olha para frente e exige a despartidarização do Estado e com a outra, olha para trás e exige a partidarização das forças de defesa e segurança, especialmente na chefia. Mas o analista Fernando Mbanzi diz que o que o partido de Afonso Yakama quer é o cumprimento dos acordos de Roma.
A Renamo, o que está a exigir é a correção de um problema que pode ter acontecido no ano da implementação do Acordo Geral de Paz. É verdade que, segundo alguns juristas, na verdade o Acordo Geral de Paz é um documento extemporâneo, um documento que foi implementado e acabou. A Renamo entende que o Acordo Geral de Paz foi mal implementado ao nível das forças de segurança.
E o que que a Renamo diz em relação a isso?
A Renamo diz que muitos dos seus homens que no âmbito do Acordo Geral de Paz foram integrados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, ao longo do tempo, foram sendo removidos em circunstâncias muito mal esclarecidas ao nível dos critérios que foram, na verdade, usados. Porque Ramo, por exemplo, diz que homens seus foram removidos sem atingirem a idade de reforma. Homens seus foram removidos de cargos de chefia sem obedecer critérios que estão sendo usados ao nível das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Então, exatamente este problema que a Renamo quer ver a sua correção agora, que eu acho que não constitui necessariamente partidarização do Estado, mas apenas a exigência de se corrigir um problema. E em relação a isso, o governo em si nunca veio explicar as reais circunstâncias em que, de facto, estes homens da Renamo foram removidos do Exército. A Renamo até já trouxe uma lista pública dos seus homens, a lista real de homens que diz que foram removidos.
Outros analistas dizem mesmo que esta questão já devia ter sido resolvida ainda na presidência de Joaquim Chissano, que foi substituído no cargo por Armando Guebuza.
E há racionalidade e há legitimidade nas reivindicações da Renamo, porque tudo isto é uma questão de boa vontade dos homens, é uma questão de vontade política.
Para o jurista Filimão Soares, ao exigir a partidarização das forças de defesa e segurança, a Renamo quer partilhar o poder com a Frelimo.
Não há uma confusão nenhuma, há uma única situação em que a Renamo quer partilhar o poder. Partilhar o poder vai ensaiando uma série de estratégias, mas tudo para criar esse terror popular, as pessoas estão aterrorizadas.
Entretanto, para o jornalista Paulo Favé, a partidarização não resolve por si só os problemas das forças de defesa e segurança.
Eu acho que a ideia de dividir as Forças Armadas e a polícia na base partidária é uma receita para um desastre. Não estou a dizer que a polícia, nesse momento, o ideal não é. Longe disso. Mas não vamos melhorar a situação com as Forças de Defesa e Segurança partidarizando os seus comandos. O que é necessário é ter o comando da polícia e das Forças Armadas, mas embora para a sociedade em geral a polícia que é mais importante, ter esse comando mais profissional, mais virado às necessidades dos cidadãos. E não, isso não é feito fazendo esses comandos dependendo de um partido ou outro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz foi hoje ao Parlamento assegurar que jamais teve a intenção de derrubar o governo, como se tem especulado nas últimas semanas em Bissau. Lassana Kassamá com mais detalhes.
Serenamente, José Mário Vaz disse aos guineenses desconhecer a origem daquilo que qualificou de tantos rumores e insinuações sobre a sua hipotética intenção de fazer cair o governo.
Em nenhum momento o presidente da República pronunciou-se sobre a queda ou não do governo. Quem o fez saberá as motivações que o levou a tal pronunciamento.
A mensagem do chefe de Estado guineense visa sobretudo estancar, citamos, a hemorragia de boatos e especulações, desbloqueando assim o país e imprimindo uma maior dinâmica às instituições da República. José Mário Vaz disse, todavia, que a população não o elegeu para ser um ator passivo no palco de governação do país, mas sim
um polícia do governo e, em caso de crise, um bombeiro do sistema, como ensinam os ilustres concessionistas da lusofonia. Por isso mesmo, estarei sempre atento à boa execução do programa governativo, que foi sufragado, e o orçamento aprovado no Parlamento pelos digníssimos deputados, e se em algum momento constatar derrapagens importantes e persistentes que coloquem em causa os interesses da população, saberei estar à altura das minhas responsabilidades para repor o respeito às leis em prol do bem-estar do nosso povo.
José Mário Vaz, cujas relações com o Primeiro-Ministro e o Presidente do Parlamento têm sido razões de muitos debates políticos, motivando a aprovação de uma moção de confiança no Parlamento por parte dos deputados, deixou algumas questões a respeito.
Terão esses incômodos sido provocados pela circunstância de ter alertado para os riscos de uma exploração desenfreada dos nossos recursos naturais? Terão esses incômodos sido provocados pelo facto de ter apelado a uma gestão transparente e responsável dos nossos recursos pesqueiros? Terão esses incômodos sido provocados por ter chamado a atenção pela devastação das nossas florestas? Terão esses incômodos sido provocados por ter assumido um combate intransigente contra a corrupção, o nepotismo e a dilapidação do erário público?
Para o Presidente da República, estas questões não devem ser entendidas como interferências na atividade governativa, mas antes, pelo contrário, sublinhou um convite de inconformação geral, já que dizem respeito ao conjunto das instituições de governação. Domingos Simões Pereira, Primeiro-Ministro guinense, avaliou assim o discurso de Zé Mário Vaz.
O Presidente da República fala, as instituições da República ouvem, respeitam o seu pronunciamento e daí tiram eleições.
E faz algumas advertências ao governo. Isso vai ser tomado em
é
conta?
É sua competência, é sua prerrogativa. Nós respeitamos.
Para amanhã, o PSGC agendou um comício popular alusivo a um ano de governação. Um sinal forte de solidariedade para com o governo. Governo que brevemente, ao que tudo indica, vai conhecer uma remodelação. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América. Os desafios de Cabo Verde, 40 anos depois da independência nacional, a 5 de julho de 1975, colocam hoje ponto final na série que a Voz da América tem vindo a emitir. Na rubrica de hoje analisamos os desafios que o arquipélago tem pela frente, depois de um percurso reconhecido pelas organizações internacionais como sendo um exemplo em África, tanto a nível da democracia como da luta pela sua sobrevivência, sendo hoje considerado um país de rendimento médio. O nosso colega Álvaro Ludgero Andrade falou com três professores universitários e investigadores, todos eles nascidos após a independência.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
Ultrapassado o espectro da fome que ameaçava o futuro do nobre país em 1975, apesar de 25% da população viver na pobreza ainda, Cabo Verde enfrenta agora sérios desafios no campo social e económico. Se por um lado a democracia funciona, mesmo havendo quem defende uma reforma do sistema, há outros desafios. Para o empresário e professor universitário Paulino Dias, o principal desafio é a mudança de mentalidade.
Por um lado, nós temos uma mentalidade que emergiu e consolidou durante um determinado matriz de desenvolvimento económico. Essa matriz já não existe mais, que é a matriz em que o Estado é que liderava a dinâmica de crescimento económico. Essa matriz está a ser transformada e é preciso que a mentalidade também se ajuste a um novo quadro. Um quadro em que os indivíduos devem ser mais responsabilizados, um quadro em que o Estado deverá ter um papel mais de regulação, de criação de condições para que os indivíduos possam despoletar o seu potencial individual, um quadro em que são os próprios indivíduos que têm que assumir as rédeas de, não apenas do país em si, mas sobretudo, diria, do seu próprio destino.
A mudança de mentalidade é o motor para o novo paradigma de desenvolvimento, apesar dos discursos que muitas vezes não perduram para além do evento em que são produzidos. Nesse aspecto, questões sociais também merecem destaque nas políticas dos próximos anos, como diz a professora universitária Eurídice Monteiro.
Com o emprego, com a melhoria da qualificação dos jovens a nível do ensino superior e de outras áreas profissionais, de outras formações profissionais, portanto, essas questões da saúde também são questões essencialmente sociais que se despontam, à primeira vista, como principais indicadores para a próxima era.
Cabo Verde começa a não ter acesso à ajuda internacional a fundo perdido, devendo então criar riqueza e recorrer à Banca Internacional. Este é um desafio para uma população acostumada, desde o tempo da colónia, a esperar pelo Estado. É hora de vestir outra roupagem, defende Paulino Dias.
Vestir a roupagem de ser um cidadão de um país de rendimento médio que agora precisa caminhar com as suas próprias pernas. Agora, mais a nível macroeconómico, se quisermos, é a adaptação de todo o arcabouço institucional, quer em termos de políticas, quer em termos de legislação, quer em termos de procedimentos, quer em termos de tecnologia de suporte a esse novo contexto. O Cabo Verde que nós vamos ter e que teremos que ter nos próximos 5, 10, 20, 50 anos vai ter que ser um Cabo Verde diferente do que nós tivemos até agora.
Da mesma forma, Eurídice Monteiro aponta a necessidade de se abandonar o discurso de ajuda e de apoio, seguindo outras agendas, nomeadamente dos países e blocos económicos doadores, para se garantir a sustentabilidade do país.
Porque nós já estamos a sair desse registro de ajuda pública ao desenvolvimento e de ajuda de emergência. Há necessidade, sobretudo, de... Essa nova geração tem que ter também algum desafio e um dos desafios desta nova geração é sobretudo com a autossustentabilidade do país.
A falta de consensos, no entanto, pode ser um empecilho à definição de uma estratégia nacional de desenvolvimento. O primeiro-ministro José Maria Neves defende a sua agenda de transformação, mas o sociólogo e o professor universitário Nardi Souza diz haver um grave problema em Cabo Verde. É difícil conseguir consensos.
Nós vemos que... partidos políticos e mesmo dentro dos partidos não conseguem chegar a consensos estratégicos para o país porque existem interesses de grupos que são fortes e que põem em causa interesses coletivos e do país. Há uma excessiva valorização de interesses de grupos. Vemos também uma democracia pouco enraizada nas comunidades, sobretudo nas práxis. Pouco diálogo, excessiva partidarização de tudo, economia, setores chaves.
Observadores da política cabo-verdiana, no entanto, apontam o dedo a vários setores que não vão bem. Nardi Souza.
Não conseguimos produzir emprego nem riqueza suficiente para redistribuir e para aplicar em setores que poderiam ter efeitos multiplicadores. Eu penso que Cabo Verde terá de apostar mais nas universidades, canalizar fundos para inovação e também para que as universidades, como centros de saber e de inovação, possam fazer inserção socioprofissional dos egressos, dos estudantes que saem, revitalizar as comunidades e pôr a inovação ao serviço das comunidades.
E por onde anda a elite cabo-verdiana? Paulino Dias pergunta se pode falar numa elite num país onde as pessoas lidam mal com a questão das elites. Nardi Souza vai mais longe e diz que o último grande pensador cabo-verdiano foi Amílcar Cabral.
Para que Amílcar Cabral foi o último grande líder deste país como pensador. Ele pensou as zonas libertárias ainda antes da independência, como a educação, a economia, deu inputs para a agricultura, a criação de gado, pequenas indústrias, aposta no conhecimento, etc. O grande mal dos políticos cabo-verdianos é não pensarem profundamente o desenvolvimento do país.
Cabo Verde celebra no próximo dia 5 de julho 40 anos com o país independente. E aqui termina a série de Voz da América sobre a efeméride.
Na próxima semana, a Voz da América vai emitir uma série de reportagens sobre o 40º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, que se assinala a 12 de junho. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui na capital americana. A Amnistia Internacional disse que os abusos cometidos na República Democrática do Congo durante a deportação de dezenas de milhares de pessoas podem constituir crimes contra a humanidade. Paulo Oliveira tem mais pormenores.
No relatório agora publicado, a Amnistia descreve a diversidade de violações dos direitos humanos cometidas pelas forças de segurança de Brazzaville entre abril e setembro do ano passado, no decurso das expulsões de nacionais da República Democrática do Congo. Aquela organização refere que pelo menos 179 mil cidadãos da RDC foram expulsos do país vizinho e que as deportações continuaram durante este ano. O Congo-Brazzaville tinha dito que os nacionais da RDC eram trabalhadores ilegais estrangeiros. O relatório da Amnistia descreve detenções arbitrárias, extorsão, roubo, violações sexuais e mortos. Alguns destes crimes foram alegadamente cometidos pela polícia do Congo-Brazzaville. A pesquisadora da Amnistia Internacional, Evie Frank, indicou à Voz da América sobre o testemunho que ouviu de uma mulher deportada.
Un jour, la police est venue. Ils lui ont pris 300 dollars et ses marchandises. Ensuite, elle avait
Refere que a mulher era uma vendedeira de rua e que a polícia lhe roubou 300 dólares e a mercadoria. Quando ela e quatro colegas fugiram, foram perseguidas pela polícia e violadas uma atrás da outra.
O relatório documenta vários casos semelhantes. A operação foi lançada inicialmente em resposta a crimes cometidos por bandos de Kinshasa que tinham fugido para Brazzaville para escapar à repressão da polícia na RDC. No entanto, a Amnistia sustenta que foi alargada a qualquer cidadão da República Democrática do Congo e a polícia utilizou a rádio para transmitir apelos ao público a fim de denunciar os agregados familiares dos alegados criminosos e transmitiram convenções incitando abertamente à discriminação contra os estrangeiros. Os donos das residências foram multados em 600 dólares por alegadamente agregados familiares ilegais. Vídeos de abuso em Brazzaville tinham sido divulgados na República Democrática do Congo e as imagens incluem cenas de abuso onde as mulheres foram rodeadas por homens, espancadas, tendo-lhes sido tiradas a roupa.
Ao total, nós vamos falar a 100 indivíduos e famílias.
Evie Frank disse à Voz da América que a Anistia entrevistou 110 pessoas que foram vítimas da operação e que mais de 50% delas indicaram terem sido vítimas de detenção arbitrária.
Várias pessoas foram mortas durante as expulsões, referiu Frank, embora ela não tenha adiantado o número de vítimas. Frank falou com um homem que perdeu a esposa no momento em que foram empurrados para uma embarcação que os transportou através do rio Congo para Kinshasa.
Quand ils étaient en train de mettre tous les bagages, le bateau, sa femme a été poussée dans l'eau.
Ele disse-lhe que na altura em que colocavam os bens no barco, a esposa foi empurrada para a água por um polícia, tendo-se afogado à sua frente.
A Amnistia apelou à República do Congo para apresentar à justiça os suspeitos dos crimes, incluindo possíveis crimes contra a humanidade cometidos durante a operação.
Um novo relatório das Nações Unidas, com a previsão da situação no continente africano até outubro próximo, traça um quadro sombrio apontando para mais violência, deslocação de populações e mais choques económicos. De acordo com o Departamento da ONU para a Coordenação das Questões Humanitárias, as regiões do Corno de África e dos Grandes Lagos são locais onde se encontram as populações mais vulneráveis do mundo. Pete Mansfield é o responsável daquele departamento para a África Oriental.
We've seen Burundi. The political crisis in Burundi, which is increasingly having regional impacts, not just in terms of
a crise política no Burundi está a ter um impacto regional, disse-nos Mansfield, não apenas em termos de fluxo de refugiados, mas também em termos de ameaça à estabilidade da região em geral.
Vimos também o Sudão do Sul chegando a uma crise com o termo dos rendimentos do petróleo e da sua capacidade de pagar ao funcionalismo público. Em termos humanitários, o relatório refere que a situação no Burundi continuará tensa nos próximos tempos e salienta que mais de 140 mil pessoas fugiram já do país desde abril passado, quando o presidente Pierre Nkurunziza decidiu candidatar-se a um terceiro mandato. Apesar de não estar no continente africano, o Iémen está, entretanto, a afetar também o Corno de África. De facto, devido à situação de guerra naquele país, muitas pessoas estão a fugir em direção a Djibouti ou à Somália, países esses que já têm por seu lado os seus próprios problemas com imigrantes, refugiados e escassez alimentar. Segundo Manfield, essas crises coincidem com um elevado nível de necessidades humanitárias a nível global.
Our concern is that the region will be overlooked, both politically and financially. We need obviously adequate finance.
A nossa preocupação, disse Manfield, é que a região fique esquecida, tanto política como financeiramente. Precisamos, obviamente, da capacidade financeira adequada e de empenhamento político para resolver as crises na sua origem. As crises na África e no Médio Oriente têm um efeito secundário comum, dezenas de milhares de imigrantes tentando chegar à Europa. Conflitos sem resolução e violência na Somália e na República Democrática do Congo estão também a ter efeitos negativos nos países vizinhos. Entre esses efeitos, os ataques do grupo militante somali Al-Shabaab no Quênia e o fluxo de refugiados no Congo. Fazer frente a todas essas necessidades humanitárias requer dinheiro e há muita concorrência para obtê-lo, conclui o relatório das Nações Unidas. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Nós estamos a emitir a partir dos estúdios aqui em Washington. E de seguida, como habitualmente, temos aqui o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na nossa página desportiva, começamos hoje no Chile com o futebol. Entramos na reta final da Copa América, a Taça das Nações da América do Sul. Hoje temos a luta pelo terceiro lugar, frente a frente, Peru-Paraguai. Peru talvez seja o favorito. Amanhã, a grande final, a equipa da casa, o Chile, defrontar um eterno favorito, a Argentina, de Lionel Messi e outras estrelas, como Higuaín, Tevez, Mascherano e tantos outros. Em teoria, a Argentina é favorita, Chile joga em casa, tem equipa com vontade e equipa muito, muito aguerrida. No Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, temos amanhã a meia-final, Alemanha-Inglaterra, e depois no domingo a final, Japão, o atual campeão do mundo, contra os Estados Unidos. É a repetição da final de há 4 anos atrás, quando o Japão bateu os Estados Unidos por penaltis após 2-2 ao fim do prolongamento. Ainda no futebol, vamos até Moçambique. As relações pós-independência com o seu melhor filho do futebol, Eusébio, nunca foram das melhores. Mas agora, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Sidat, disse que Eusébio deveria ter uma estátua ou uma rua com o seu nome em Maputo. Em Portugal, o corpo de Eusébio está hoje a ser trasladado para o Panteão Nacional. Sidat lamentou à agência de notícias portuguesa Lusa que o governo moçambicano não tenha ainda prestado uma homenagem à antiga estrela do futebol mundial e da seleção portuguesa. O luso-cabo-verdiano Nani está a caminho do Fenerbahçe da Turquia. Nani é esperada em Istambul no domingo, anunciou o clube. Nani, recorde-se, esteve emprestado a época passada ao Sporting pelo Manchester United. O Fenerbahçe tem grandes ligações com jogadores portugueses e clubes portugueses. Jogam já lá Bruno Alves e Raul Meireles e para a próxima época o Porto vai emprestar ao clube turco o guarda-redes brasileiro Fabiano e o defesa senegalês Bah. E falando de Cabo Verde, o basquetista Walter Tavares assinou contrato com o Atlanta Hawks da NBA. Tem 2,20 metros, Tavares joga nas Canárias. É a primeira estrela de Cabo Verde a jogar na NBA. No ténis, em Wimbledon, o espanhol Rafael Nadal deu ontem a primeira grande surpresa do torneio. Foi eliminado pelo alemão Dustin Brown, 3-1, parciais de 7-5, 3-6, 6-4. Auf Wiedersehen, hasta la vista, Rafa.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Esta é a emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, fim de semana alargado. Os Estados Unidos assinalam com efeito o 4 de julho Amanhã, hoje, entretanto, foi dia feriado, visto que o 4 de julho calha a um sábado, trata-se do dia, da data em que a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi assinada em 1776, uma declaração que foi redigida essencialmente por Thomas Jefferson e pelos outros seus colegas que precederam a independência dos Estados Unidos. Foi uma declaração baseada nos ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade e do respeito pelos direitos do ser humano. Através de todo o país acontecem eventos comemorativos, assim como aqui em Washington, com desfiles, espetáculos e fogo de artifício. Outra comemoração tradicional são os famosos concursos, como um concurso, por exemplo, em Nova York, para ver quem é que consegue comer mais cachorros quentes. As famílias fazem também piqueniques, onde hambúrgueres e cachorros quentes constituem normalmente o prato principal, acompanhados também de muita Coca-Cola, Pepsi Cola e, se estiverem em casa com os amigos, provavelmente de umas boas cervejas frias, visto que o tempo quente já chegou aqui aos Estados Unidos, acompanha tradicionalmente também o 4 de julho. Amanhã, a praça principal daqui da capital americana, o Mall, vai estar com centenas de milhares de pessoas para assistirem ao famoso fogo de artifício que todos os anos ocorre pelo entardecer, logo que escurece aqui na capital americana. A música que vamos ouvir de seguida é uma música sempre alusiva ao 4 de julho. Foi da autoria de um famoso compositor luso-americano, John Philip Sousa. John Philip Sousa, cujo pai era português e a mãe alemã. Ele já nasceu aqui, precisamente na cidade de Washington, e ficamos com uma das suas mais famosas composições, Stars and Stripes Forever. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E tempo ainda para recordarmos algumas das principais notícias. Os gregos vão depois da manhã às urnas para um referendo sobre a proposta europeia de resgate da sua economia. Segundo as últimas sondagens, a opinião pública grega está dividida em duas partes quase iguais. 44,7% dos gregos dizem que querem aceitar as condições do resgate, 43,4% opõem-se, 11,8% permanecem indecisos. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, está a fazer campanha pelo não, dizendo que isso colocará a Grécia numa melhor posição para futuras negociações com os credores europeus. A última ronda de conversações sobre o programa nuclear iraniano está prestes a entrar na sua segunda semana, sem que se vislumbrem avanços sobre diferendos, tais como o ritmo do levantamento das sanções e o acesso às instalações nucleares e militares iranianas. Os negociadores do Irão e de seis potências mundiais fixaram o próximo dia 7 de julho como a nova data limite para a conclusão de um acordo para a limitação do programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções internacionais. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em violaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com ou ainda seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14:40 aqui em Washington, lá fora o céu pouco nublado, temperatura é de 27 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Principais títulos das notícias de hoje. Gregos vão no domingo às urnas. Prosseguem as conversações sobre o programa nuclear iraniano. Estados Unidos suspenderam programas de assistência ao Burundi. 3 de julho de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Em Moçambique, as opiniões dividem-se quanto às exigências da RENAM sobre a despartidarização do Estado e a partidarização das forças de defesa e segurança. Uns considerando-se uma tentativa de partilha do poder com a Frelimo, outros afirmando que as mesmas se enquadram no Acordo de Paz de 1992. Ramos Miguel.
A RENAMO, depois da cedência do governo relativamente à despartidarização do Estado, exige agora a partidarização das forças de defesa e segurança. O sociólogo moçambicano Carlos Serra escreveu no seu Facebook que a RENAMO tem duas cabeças. Com uma, olha para frente e exige a despartidarização do Estado e com a outra, olha para trás e exige a partidarização das forças de defesa e segurança, especialmente na chefia. Mas o analista Fernando Mbanzi diz que o que o partido de Afonso Guiacama quer é o cumprimento dos acordos de Roma.
A RENAMO o que está a exigir é a correção de um problema que pode ter acontecido no ano da implementação do Acordo Geral de Paz. É verdade que, segundo alguns juristas, na verdade o Acordo Geral de Paz é um documento extemporâneo, um documento que foi implementado e acabou. A RENAMO entende que o Acordo Geral de Paz foi mal implementado ao nível das forças de segurança.
E o que que a RENAMO diz em relação a isso?
A RENAMO diz que muitos dos seus homens que no âmbito do Acordo Geral de Paz foram integrados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, ao longo do tempo foram sendo removidos em circunstâncias muito mal esclarecidas ao nível dos critérios que foram, na verdade, usados. Porque Ramo, por exemplo, diz que homens seus foram removidos sem atingirem a idade de reforma. Homens seus foram removidos de cargos de chefia sem obedecer critérios que estão sendo usados ao nível das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Então, exatamente este problema que a RENAMO quer ver a sua correção agora, que eu acho que não constitui necessariamente partidarização do Estado, mas apenas a exigência de se corrigir um problema. E em relação a isso, o governo em si nunca veio explicar as reais circunstâncias em que, de facto, estes homens da RENAMO foram removidos do Exército. A RENAMO até já trouxe uma lista pública dos seus homens, a lista real de homens que diz que foram removidos.
Outros analistas dizem mesmo que esta questão já devia ter sido resolvida ainda na presidência de Joaquim Chissano, que foi substituído no cargo por Armando Guebuza.
E há racionalidade e há legitimidade nas reivindicações da RENAMO, porque tudo isto é uma questão de boa vontade dos homens, é uma questão de vontade política.
Para o jurista Filimão Soares, ao exigir a partidarização das forças de defesa e segurança, a RENAMO quer partilhar o poder com a Frelimo.
Não há uma confusão nenhuma, há uma única situação que a RENAMO quer partilhar o poder. Partilhar o poder vai ensaiando uma série de estratégias, mas tudo para criar esse terror popular, as pessoas estão aterrorizadas.
Entretanto, para o jornalista Paulo Favé, a partidarização não resolve por si só os problemas das forças de defesa e segurança.
Eu acho que a ideia de dividir as Forças Armadas e a polícia na base partidária é uma receita para um desastre. Não estou a dizer que a polícia, nesse momento, o ideal não é. Longe disso. Mas não vamos melhorar a situação com as Forças de Defesa e Segurança partidarizando os seus comandos. O que é necessário é ter o comando da polícia e das Forças Armadas, mas embora para a sociedade em geral a polícia que é mais importante, ter esse comando mais profissional, mais virado às necessidades dos cidadãos. E não, isso não é feito fazendo esses comandos dependendo de um partido ou outro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde o presidente José Mário Vaz foi ao Parlamento assegurar que jamais teve a intenção de derrubar o governo, como se tem especulado nas últimas semanas em Bissau. Lassana Kassama.
Serenamente, José Mário Vaz disse aos guineenses desconhecer a origem daquilo que qualificou de tantos rumores e insinuações sobre a sua hipotética intenção de fazer cair o governo.
Em nenhum momento o presidente da República pronunciou-se sobre a queda ou não do governo. Quem o fez saberá as motivações que o levou a tal pronunciamento.
A mensagem do chefe de Estado guineense visa sobretudo estancar, citamos, a hemorragia de boatos e especulações, desbloqueando assim o país e imprimindo uma maior dinâmica às instituições da República. José Mário Vaz disse, todavia, que a população não o elegeu para ser um ator passivo no palco de governação do país, mas sim
um polícia do governo e, em caso de crise, um bombeiro do sistema, como ensinam os ilustres concessionistas da lusofonia. Por isso mesmo, estarei sempre atento à boa execução do programa governativo, que foi sufragado, e o orçamento aprovado no Parlamento pelos digníssimos deputados, e se em algum momento constatar derrapagens importantes e persistentes que coloquem em causa os interesses da população, saberei estar à altura das minhas responsabilidades para repor o respeito às leis em prol do bem-estar do nosso povo.
José Mário Vaz, cujas relações com o Primeiro-Ministro e o Presidente do Parlamento têm sido razões de muitos debates políticos, motivando a aprovação de uma moção de confiança no Parlamento por parte dos deputados, deixou algumas questões a respeito.
Terão esses incômodos sido provocados pela circunstância de ter alertado para os riscos de uma exploração desenfreada dos nossos recursos naturais? Terão esses incômodos sido provocados pelo facto de ter apelado a uma gestão transparente e responsável dos nossos recursos pesqueiros? Terão esses incômodos sido provocados por ter chamado a atenção pela devastação das nossas florestas? Terão esses incômodos sido provocados por ter assumido um combate intransigente contra a corrupção, o nepotismo e a dilapidação do erário público?
Para o Presidente da República, estas questões não devem ser entendidas como interferências na atividade governativa, mas antes, pelo contrário, sublinhou um convite de inconformação geral, já que dizem respeito ao conjunto das instituições de governação. Domingos Simões Pereira, Primeiro-Ministro guineense, avaliou assim o discurso de Zé Mário Vaz.
O Presidente da República fala, as instituições da República ouvem, respeitam o seu pronunciamento e daí tiram eleições.
E faz algumas advertências ao governo. Isso vai ser tomado em conta?
É sua competência, é sua prerrogativa. Nós respeitamos.
Para amanhã, o PSGC agendou um comício popular alusivo a um ano de governação. Um sinal forte de solidariedade para com o governo. Governo que brevemente, ao que tudo indica, vai conhecer uma remodelação. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Economia com o Eduardo Ferro.
O governo angolano vai aplicar uma taxa de 10%, denominada contribuição especial, às transferências de divisas para o exterior em contratos de serviços de assistência técnica estrangeira ou de gestão, de acordo com um decreto recentemente aprovado. O preâmbulo do decreto legislativo presidencial justifica a medida com a queda do preço do petróleo no mercado internacional, que provocou um impacto negativo direto nas reservas de divisas do país e na arrecadação de receitas tributárias. A aplicação desta contribuição especial sobre as denominadas operações cambiais de invisíveis correntes tinha sido anunciada em março último, quando a aprovação da revisão do Orçamento Geral do Estado de 2015, devido à forte quebra das receitas petrolíferas e consequente entrada de divisas no país, mas ainda aguardava regulamentação. A sexta edição do Fórum Económico Alemão-Angolano, que decorre nos dias 21 e 22 de julho em Luanda, realiza-se em paralelo com a Feira Internacional de Luanda, a FILDA. A Feira Internacional de Luanda, que decorre de 21 a 26 de julho, selecionou a Alemanha para ser o país convidado especial do certame e de estar presente um representante do Ministério Federal da Economia e Energia da Alemanha. As exportações alemãs para Angola aumentaram 28,7% entre 2013 e 2014, atingindo cerca de 375 milhões de euros, e as angolanas para a Alemanha caíram no mesmo período 72,3% para 130 milhões de euros. A União Europeia vai apoiar o governo da Guiné-Bissau no controle das fronteiras terrestres e marítimas, anunciou em Bissau o ministro da Administração Interna, Otávio Alves. O ministro disse ainda que o apoio ocorrerá ao abrigo do projeto União Europeia Fronteiras, que deverá ter início em 2016. Otávio Alves disse também que não adianta montar muitos dispositivos de segurança em Bissau e deixar as fronteiras no interior do país à sua sorte, e manifestou preocupação pela forma como as fronteiras da Guiné-Bissau são atravessadas sem o mínimo controle por parte das autoridades. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,10 dólares. A libra estava cotada a 1,56 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,28 randas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Voz da América, transmitida desde Washington, começa aqui mais uma edição da rubrica das sextas-feiras, Artes e Entretenimento. Hoje, uma emissão especial sobre a cultura cabo-verdiana. Há um momento de viragem do regionalismo mais europeu, da claridade, ou mais africano dos anos 1950-56. Depois da independência, começa a haver uma orientação da literatura mais universalista. Quem o diz é o professor universitário e antropólogo, também escritor, Manuel Brito Semedo.
É quando Cursino Fortes publica Pão e Fonema e João Vário publica o primeiro livro de Norte. Há uma mudança profunda nessa orientação em termos de produção da literatura. Há uma nova gramática, uma linguagem completamente diferente, contrastando com as representações mais politicamente corretas. Uma perspectiva sociológica, literária das ilhas de Cabo Verde completamente diferente. E, por exemplo, este primeiro livro do Cursino é Pão e Fonema. Ele alarga esse conceito de pão e fonema para árvore e tambor. Depois ele completa essa trilogia com sol e substância. Portanto, falando do Cursino, é que está tudo reunido em cabeça calva de Deus. Mas não é só o Cursino. João Vário, que já vinha produzindo uma literatura e, sobretudo, uma poesia que não era considerada engajada, que era diferente desde os anos 70, retoma uma poesia, agora com outro heterónimo, João Varela. Primeiro, o livro de Nocha procura fazer, à semelhança do Cursino, de forma diferente, uma epopeia da nação cabo-verdiana.
Desde então, segundo Brito Semedo, a literatura conheceu um crescendo de aumento de qualidade, mas não tanto de quantidade. Os destaques vão para Arménio Vieira, o primeiro cabo-verdiano a ganhar um prémio internacional de peso, o Prémio Camões, e Germano Almeida, o mais produtor e escritor das ilhas.
Arménio Vieira, que era produzia pouco em termos de livro, mas com uma boa qualidade. Desvia-se da poesia e, um tanto quanto em termos da própria crítica, passa para a ficção. Vai publicar em termos de romance Inferno e, quando ele retoma a poesia, ele recebe o prémio Camões, 2009. E, ultimamente, sim, o Arménio, 2013, publica uma saga de Brumários. Ele publica O Brumário, Derivações do Brumário, em 2013. Em 2014, ele publica Sequelas do Brumário. Há dias, ele publicou e apresentou Fantasmas e Fantasias do Brumário. Falando dessa gente mais antiga, Osvaldo Osório, apesar de estar cego há alguns anos, tem pronto, já entrou para a gráfica, um romance que ele anda a anunciar há muito tempo. Corsino anuncia para breve, para assinalar os 40 anos da independência, agora um outro estilo de haikais, um estilo poético, assim japonês, muito curtinho. Ele anuncia a publicação de um livro que são 5 canções e 50 haikais. Para além do Germano Almeida, que é muito conhecido porque é publicado em Portugal, continua Portugal sendo a plataforma de distribuição dos livros, sobretudo em língua portuguesa. Neste momento é o escritor cabo-verdiano com mais livros publicados.
Mas há outros valores que se despontam nas ilhas e continuam a dar uma visão mais universalista à literatura cabo-verdiana. O antropólogo Brito Semedo cita, entre outros, o poeta José Luís Tavares, também muito premiado em Portugal e no Brasil.
O último livro dele, Coração de Lava, com ilustração de fotografia do Duarte Belo, que é uma coisa fabulosa. O Filintilísio, que tem estado numa produção bastante grande e é agora editor. Ele tem editado Armênio, ele está a editar Corsino, o último livro. Temos Mário Lúcio, que acaba de ganhar um prémio em Portugal. Temos José Luís Offer Almada, na poesia e no ensaio. Mas vai aparecendo gente mais nova ainda, quando eu digo a faixa dos 30. Margarida Fontes, porque as mulheres normalmente não são muitas nesta área, para além da Vera Duarte, que já está consagrada, praticamente não temos gente nova e mulheres. Mas a Margarida Fontes tem um livro publicado.
A literatura cabo-verdiana também continua a suscitar interesse de universidades portuguesas, brasileiras e americanas, com teses de mestrados e doutoramentos, enquanto no arquipélago essa atividade é incipiente por não haver muitos especialistas na área. Apesar desse avanço muito reconhecido, o Estado tem sido fortemente criticado por, em 40 anos de independência, não ter tido uma política de promoção da cultura. O escritor Germano Almeida colocou o dedo na ferida esta semana e agora o também escritor Brito Semedo critica esta deficiência.
Há uma maturidade consagrada, apesar de, da parte do próprio Estado, não ter havido uma política consistente em termos da promoção. Porque o Estado é que publicava, deixou de publicar, não há estímulo, não há prémios literários, não há nada disso. E parece que a própria literatura, e não há um plano de estímulo para a leitura, que é uma falha que nós temos no ensino e em termos da promoção do Ministério da Cultura. Apesar disso, nós temos uma literatura considerada boa.
Quanto às outras áreas, o teatro tem tido um desenvolvimento extraordinário no país, principalmente devido à intervenção dinamizadora de João Branco em São Vicente, o polo de desenvolvimento do teatro que, para Brito Semedo, é a área mais pujante da cultura cabo-verdiana nos últimos 40 anos.
Hoje em dia temos um festival de teatro que é realizado em São Vicente, o Mindelat, que é considerado o maior festival de teatro da língua portuguesa, é feito em setembro. O mês de março é o mês de teatro. E isso tem contribuído para fomentar o teatro nas outras ilhas. Há um movimento muito grande, há publicações das peças, e algumas adaptadas, outras são mesmo escritas para o teatro. Já vamos tendo gente. Esta é talvez a área mais pujante.
A nível das artes plásticas, o antropólogo Brito Semedo fala de uma resistência cultural logo por altura da independência, que deu frutos, ao ponto de haver galerias e artistas que começam a ganhar espaço, tanto no país como no exterior.
Com o regresso de Manuel Figueira, Bela Duarte e Isabel Queiroz, há o que eu chamo de uma resistência cultural na recuperação dos valores, porque não é só a pintura, mas passa pela tecelagem e a recuperação de tudo quanto existia antes e que estava desaparecido, até chegar à contemporaneidade. O Centro Nacional de Artesanato em São Vicente foi um centro dinamizador nessa altura. Hoje nós temos alguns pintores nossos que expõem em galerias nacionais e no estrangeiro. Já temos galerias cá em Cabo Verde, gente com numa faixa etária dos 60 até aos 30. Mas também é importante referir ao design. Temos uma escola de arte, Meia, Mindelo Escola Internacional de Arte, que tem estado na área do design, uma escola pequena, mas que tem estado gradualmente a produzir.
Sim, senhor. Tumba Lisboa, slam bam fla, sim, senhor. Cantum chigana chondolanda, gente slam bam fla, gente slam bam fla, sim, senhor. So thank you. Passando um mês, slam bam fla, sim, senhor. Tumba Lisboa, slam bam fla, sim, senhor. Cantum chigana chondolanda, gente slam bam fla, gente slam bam fla, sim, senhor. So thank you. Boyo.
Música é para muitos o grande cartão postal de Cabo Verde, com Cesária Évora a assumir-se como a grande embaixadora do arquipélago. Antes, no entanto, Bana e a Voz de Cabo Verde levaram as ilhas à Europa e África. Logo após a independência, os Tubarões, que acabamos de ouvir, se afirmaram como o mais importante agrupamento cultural de Cabo Verde, tendo à frente o inesquecível Ilha do Lobo. A Morna e a Coladeira foram, através dos anos, os dois mais conhecidos géneros musicais das ilhas. Mas após a independência, emergiram outros que tinham sido silenciados pelas autoridades coloniais, como Funaná, Batuque, Colata, Banca, Mazurca, Bandeira, entre muitos outros. O panorama musical cabo-verdiano enriqueceu-se nos últimos 20 anos com uma nova geração de compositores e intérpretes, que revelam a preocupação pela recuperação de valores tradicionais com ritmos influenciados pela world music, zouk e outros géneros. E com a música terminamos esta edição especial de Artes e Entretenimento dedicada à cultura cabo-verdiana, nas vésperas do 40º aniversário da independência que se assinala no próximo domingo. Para terminar mesmo, a vencedora do prémio Grammy, Cesária Évora.
Fruto proibido é bom. E um sabe que mal pecar deste dia com consumo fruto proibido. ti também. Imagem querida que prender. Luz, minha coração já vai.
E com a Cesária Évora. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2015. Os gregos vão depois de amanhã às urnas para um referendo sobre a proposta europeia de resgate de economia. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, está a fazer campanha pelo não, dizendo que isso colocará a Grécia numa melhor posição para futuras negociações com os credores europeus. A última ronda de conversações sobre o programa nuclear iraniano está prestes a entrar na sua segunda semana, sem que se vislumbre em avanço sobre diferentes, tais como o ritmo de levantamento de sanções e o acesso às instalações nucleares e militares iranianas. De acordo com as entidades oficiais, as conversações de Viena da Áustria prosseguem em ritmo lento, mas registando progressos. Os Estados Unidos anunciaram a suspensão de alguns dos programas de assistência ao Burundi devido a abusos cometidos pela polícia durante os protestos políticos e a decisão do governo de proceder com o que Washington denominou de eleições parlamentares irregulares. Uma missão de observadores da ONU indicou que as eleições decorreram numa crise política tensa e num clima de medo e de intimidação. Duas das explosões suicidas ao longo de uma autoestrada no nordeste da Nigéria causaram a morte a pelo menos 10 mortos. Uma bombista suicida feminina matou 7 pessoas e feriu 13 outras na aldeia de Malari. O avião suíço Polar Impulse, movido a energia solar, aterrou no Havaí após um voo sobre o Oceano Pacífico, a etapa mais arriscada dos 35 mil quilómetros à volta do mundo, sem qualquer outro combustível. O Solar Impulse saíra de Nagoya, no Japão, na passada segunda-feira.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Autogovernação, ou seja, um povo exercente todas as funções necessárias ao poder sem interferência por parte de uma autoridade mais elevada que possa controlá-lo, trata-se de um princípio base dos valores americanos. Encontra-se no coração da Declaração da Independência que agora celebramos. Thomas Jefferson, o principal autor do documento, escreveu que a autogovernação é uma fase separada, mas igual, a que a pessoa tem o direito ao abrigo das leis de Deus e da natureza. Tal não foi fácil. O princípio da história da América foi marcado por conflito com outros países, ameaçado pelo governo republicano e entre os próprios americanos sobre a forma final que o governo iria assumir. Mas a Declaração lançou as bases para uma nação que fosse crescer, inspirando movimentos de independência ao redor do mundo. Quando irrompeu a guerra entre a Inglaterra e os colonos da América do Norte, poucos imaginavam, muito menos apoiavam a criação de uma nova nação. Os historiadores notam mesmo que, com os combates a ocorrer, os colonos estavam profundamente divididos sobre o futuro. Cerca de um terço acreditava que a total ruptura com a Inglaterra seria necessária. Um terço permanecia leal à coroa britânica e um terço, pura e simplesmente, desejava que fossem deixados a cuidar das famílias e dos seus trabalhos. Os 56 homens que assinaram a declaração a 4 de julho de 1776 depuseram os primeiros votos pela independência. Os seus concidadãos ratificaram a escolha e, com isso, o princípio de que o governo deve ser baseado no consentimento dos governados. Embora isto seja o acontecimento e a causa do que celebramos agora, não é o único aos americanos. Encontra-se nas constituições de muitas nações e é observado na Declaração Universal dos Direitos Humanos que todos reconhecemos. Em essência, o Dia da Independência é a celebração da nossa comum humanidade. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta sexta-feira, 3 de julho de 2015, chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, se tens votos, boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.